Terceiro bloco já está inscrito o senador Wellington Fagundes. No quarto bloco, posso escrever Vossa Excelência como líder.
Terceiro bloco, senador. Senador Raimundo Lira.
Terceiro bloco, senador Cristóvão Buarque. E no primeiro, senador Humberto Costa. Não, no segundo, senador Cristóvão Buarque. E no terceiro, senador Wellington Fagundes. E agora no quarto, senador Cássio Cunha Lima. Peço a colaboração de todos os senhores senadores e senadoras. Vamos ser rigorosos no tempo. 5 minutos para a arguição, 5 minutos para a resposta e 2 minutos para a réplica e 3 para a tréplica. E 2 para a tréplica. Com a palavra o senador José Medeiros.
Senhor presidente, eminente relator, eminentes ministros, a Constituição Federal Brasileira diz no seu artigo 131 que a consultoria, que a AGU, ela serve para, tem como funções, a consultoria e assessoramento jurídico exclusivo ao Poder Executivo. Também esculpido no artigo 21 da Lei Orgânica da Advocacia Geral da União. Dito isso, senhor ministro, eu creio que a sua defesa, a defesa da pessoa física da presidente Dilma aqui, a meu ver, é uma defesa ilegítima. Mas como existem correntes, e já inclusive foi aceitado ali na Câmara, vamos dizer que concordemos com isso. Agora, hoje, o jornal O Globo traz uma matéria dizendo o seguinte: a AGU faz um manual para senadores governistas defenderem Dilma. Então, conceber, embora que precariamente, a sua defesa aqui da presidente Dilma, ainda é possível de aceitarmos. Agora, a Constituição, ela é clara no artigo 131. A AGU, ela vai assessorar exclusivamente ao Poder Executivo. Então, está aqui a matéria do jornal O Globo, o manual que foi feito pela AGU e que foi distribuída aos senadores da base do governo aqui na comissão. Então, eu queria fazer um pedido, ministro, para que fosse distribuído esse documento, isso com base na Lei de Informação 12.527, que fosse também disponibilizado esse documento para todos os outros senadores aqui da comissão. Porque uma das críticas, e inclusive na sua fala, é sobre alguns deputados, se não, que o senhor colocou, de não estarem se comportando como juiz. A meu ver, e aí remeto aos argumentos já falados aqui pelos senadores da base, que cobram isenção total, mas nesse fato vejo que estão se comportando como advogados e não como juiz, advogados da presidente Dilma. O senhor vai disponibilizar o documento?
Agradeço, Vossa Excelência, e faço uma explicação preliminar. Há uma lei que disciplina a atuação da AGU. E esta lei, 9.028, você achou o artigo?
9.028.95.
Isso, o artigo
21.
Isso. Se Vossa Excelência bem observar, lá se admite, inclusive, que habeas corpus possam ser impetrados pela AGU na defesa de servidores públicos que praticam atos no exercício da função. É expresso o artigo 21. Claro? Então, o que eu quero observar é que é comum a AGU, desde a entrada em vigor dessa lei, defender as pessoas de servidores quando praticam, ou agentes políticos, ou agentes públicos, quando praticam atos no exercício funcional. Por exemplo, se tivesse apresentado um despejo por falta de pagamento, a AGU não poderia defendê-lo. Mas todos esses atos foram praticados no exercício funcional, porque senão não poderia haver nenhum processo de impeachment. E a lei autoriza isso. Todos os presidentes anteriores, desde a criação da AGU, foram defendidos pela AGU. O presidente Fernando Henrique Cardoso em ações de improbidade, o presidente Lula em ações de improbidade, em ações populares. Isso é absolutamente tranquilo. Inclusive, a AGU tem um manual de como funciona isso já no seu site. Claro. Portanto, a defesa da pessoa quando pratica um ato e é acusado no exercício funcional é feito pela AGU e qualquer servidor. Quero deixar isso bem claro. Neste caso, portanto, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Quero até observar que houve uma representação no Conselho de Ética da República que foi satisfatoriamente respondida pelo Conselho, dizendo que não há nenhum impedimento que o advogado-geral da União possa defender em processo de impeachment o senhor presidente da República. No que diz respeito a esse documento, eu não vi o Jornal Globo, mas eu acho que já sei do que se trata. Ao contrário do magistrado, o advogado é parte, ele representa a parte. Então ele é parcial. Claro, o magistrado que é imparcial. O advogado e o acusador, esses não precisam ser imparciais. Por exemplo, ontem eu vi uma série de afirmações da professora Janaína Pascoal, que respeito, mas que não eram, a meu juízo, marcados por uma grande imparcialidade. Nem deveria ser. Porque quem acusa e quem defende está apoiando uma das partes. Então, a defesa, ela não tem que ser imparcial. O que a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz é que quem tem que ser imparcial é o magistrado. Esse tem que ser imparcial. Claro? Não o advogado. E eu, como advogado da União, dei várias coletivas, sobre a defesa. Claro? Dei várias coletivas nas três manifestações que fiz na Câmara e... possivelmente alguém da área de comunicação fez uma síntese disso. Isso não é um manual para orientar parlamentares, até porque os parlamentares não pegam informações, não são orientados, porque respeito a capacitação de todos os senhores senadores, sejam da oposição, sejam da situação. O que esse material significa é uma síntese do posicionamento da defesa, e acho absolutamente saudável que se coloque, como também a acusação divulga aquilo que acha que deve ser divulgado. Quem não pode divulgar voto, quem tem que ser imparcial é quem julga, não a parte.
Dois minutos para a réplica,
senhor presidente,
dois minutos.
Senhor presidente, eu fiz só um pedido que fosse distribuído. A palavra ficou com o ministro, minha fala...
Me desculpe, é porque eu estava fora na ausência do presidente, então lhe devolvo o tempo.
Me devolve meu tempo, por favor. Eu quero fazer, então, com base, diante da negativa do ministro de disponibilizar o documento da AGU, eu quero fazer
o
requerimento...
Mas não é da AGU, com a devida vênia.
Com o timbre da AGU, daqui eu quero utilizar...
Mas é a minha defesa.
Fazer um requerimento de informação distribuído aos senadores aqui da base do governo. Quero fazer um requerimento de informação...
Se você me permitir, eu olho o documento, eu não sei do que se trata.
Quero fazer um requerimento... de informação com base no regimento, no artigo 216 da Constituição Federal, no artigo 50, senhor presidente, para que seja distribuído para todas.
Ele está acusando que todo mundo da base, eu não recebi esse documento.
Com base em informação de imprensa, o que é isso?
Preciso que seja garantido o meu tempo, senhor presidente.
Está com a palavra, senador Zé Medeiros, por gentileza.
Sim. Tá? Preciso que seja garantido. Senhor presidente... O ministro também falou aqui, eu fiz questão de anotar, sobre a legitimidade do presidente da Câmara, do deputado, na análise dos requisitos formais para a abertura do processo. No cumprimento do dever institucional, ele cumpriu rigorosamente a Constituição, o regimento interno da Câmara e os procedimentos determinados pelo STF. Quem quer que fosse o presidente da Câmara no lugar de Cunha, teria de seguir o mesmo roteiro. Os integrantes da comissão foram indicados pelos líderes dos partidos, conforme determina o Supremo. Legitimidade para arquivar mais de 40 pedidos de impeachment seria ilegítimo apenas para aceitar o processamento daquele melhor fundamentado? Deixo essa pergunta também. A votação foi feita com respaldo de 367 deputados. O ministro alegou aqui desvio de finalidade. O desvio de poder ou finalidade requer a demonstração cabal do que o ato foi dirigido, única e exclusivamente aquela finalidade imprevista, o que não ocorreu no caso. O argumento não para em pé porque há sim uma imputação que atendeu às formalidades legais e que passou seguida pelo crivo jurídico formal e jurídico político da Câmara. 2. Todos sabem, senhor presidente, que o processo de impeachment possui uma dimensão jurídica e outra política. Na Câmara, não foi diferente. O processo seguiu com essa natureza híbrida. Houve uma imputação formalizada, houve contraditório e amplíssima defesa. Houve a produção de um parecer cuja validade jurídica foi chancelada pelo STF. O momento do proferimento do voto na Câmara, que se limita a autorizar ou não o encaminhamento da denúncia ao Senado, é em si uma manifestação essencialmente política, não obedece lógica estritamente formal e legitima as decisões judiciais.
Tanto mais um minuto.
Senhor presidente, eu tenho direito de 5 minutos, eu falei...
Já decorreu.
Não falei nem 2. Tanto é que o voto do ministro, do atual ministro Jacques Wagner, na época, se assemelhou aos mesmos de hoje. Então, nós tínhamos diante de uma situação aqui, senhor presidente, que existe um bicho aqui, e ontem eu falei isso, que ele ele mia, bebe leite, todo mundo diz que é gato, mas o governo diz que é cachorro. É uma coisa de louco. Há sobejamento já explicitado aqui, a tipificação, a subsunção da conduta à norma. No entanto, o governo vem aqui, todos os ministros. E eu me lembro daquela música, no Mato Grosso tem, gosta muito de música sertaneja, uma música do Zezé de Camargo que diz o seguinte: mentes tão bem que parece verdade. Mentes tão bem que, chego a imaginar que não quer me enganar. É isso, eu vi aqui um festival, uma retórica, torce-se tudo, mas a verdade é que nada foi enfrentado do que diz. Enfrenta-se tudo, diz que é golpe, mas não diz que a Constituição está errada, que a LRF está errada, ou que a lei orçamentária não foi agredida. Isso é o que temos aqui. E aí eu só deixo a pergunta para o ministro. O STF é golpista? Os ministros são golpistas? Se é golpe, por que a AGU não enfrentou isso no STF, já que o Estado brasileiro estaria em risco?
Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Eminente ministro, 5 minutos para a resposta, Vossa Excelência.
De fato, tem razão, Vossa Excelência, quando as aparências enganam. Eu agora entendi qual é o documento que Vossa Excelência está se referindo. Esse documento é um memorial público que a AGU fez na defesa da presidente e entregou para todos os senhores parlamentares na Câmara dos Deputados. Não, na Câmara dos Deputados. Os senhores vão receber um novo memorial com as novas situações. Esse memorial, ele foi publicamente divulgado, passado para a imprensa. Não é uma cartilha para orientar os seus senadores. Ele é um memorial jurídico, feito com a síntese da defesa. Com a devida vênia, realmente as aparências enganam, né? É a síntese da defesa que foi feita na Câmara. Se Vossa Excelência observar e ler, várias das questões que eu falei aqui não estão aí, porque esta é a defesa da Câmara. O memorial do Senado eu entregarei para os senhores que quiserem recebê-lo a partir de segunda-feira. Então, e será público também, senadora Sadia. Então, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Se coloca no site, se divulga, porque se é a síntese da defesa, é uma peça jurídica pública. Relativamente ao desvio de poder que Vossa Excelência coloca, com a devida vênia, a opinião de Vossa Excelência não é respaldada pela doutrina nem pela jurisprudência. Todos os autores dizem que uma das coisas mais difíceis no desvio de poder é exatamente a prova. A prova é dificílima. Porque, em geral, quem pratica desvio de poder não assina recibo. Mesma coisa que o ato de corrupção, você não dá recibo de propina. No desvio de poder, ninguém dá recibo. Por isso, os autores, e cito aqui, e chamo aqui à colação Celso Antônio Bandeira de Mello, que é um dos autores que melhor tratou desse assunto, seja em monografia, seja no seu curso de direito administrativo, deixam absolutamente claro que o desvio de poder é demonstrado por um conjunto de indícios. No mesmo sentido, está aqui na defesa citado Cretella Júnior, ilustre administrativista brasileiro. Há uma opinião consensual no Brasil e no mundo que o desvio de poder se prova dessa forma. No caso, o que é mais impressionante é que o fato foi notório e nem desmentido pelo presidente da Câmara. Ele agiu escancaradamente com o desvio de poder e assumiu isso. Aliás, tem artigos que nós juntamos à defesa que falam claramente isso. Então, portanto, não há dúvida nenhuma em relação a isso. No que concerne a possibilidade de ir ao Supremo Tribunal Federal, já o fomos várias vezes, tendo algumas vitórias, tendo outras derrotas. Me lembro, objetivamente, que várias questões relativamente ao impeachment foram judicializadas, mandados de segurança que tiveram liminares, ações de descumprimento do preceito fundamental que tiveram liminares. Nós mesmos fomos arguir na etapa da Câmara vícios. Foi nesse processo que o Supremo disse que o objeto da denúncia é esse limitado. Fomos várias vezes ao Supremo Tribunal Federal. E pode ter a absoluta certeza, Vossa Excelência, que sempre que avaliarmos que é a hora, iremos ao Supremo Tribunal Federal. Agora, eu confio que esta comissão e que o Senado Federal façam uma apreciação justa. Eu confio no Senado Federal de que a Constituição seja respeitada. Portanto, se faço aqui essas ponderações a Vossa Excelência, é justamente porque acredito que o Senado Federal respeitará a Constituição e, evidentemente, não a ferirá de morte, como aconteceria se esse impeachment for aprovado.
Muito obrigado, senhor ministro. Agradeço também o cumprimento estrito do tempo, que, aliás, agradeço a todos por essa observância. Senador Zé Medeiros, 2 minutos para a sua...
Bom, eu fiquei muito contente de ouvir as palavras do ministro, porque ele acaba de confirmar em rede nacional para todo o povo brasileiro que não há um golpe em curso. Porque ele disse que confia no Senado Federal brasileiro...
Que não dará o golpe.
Que...
que não dará o golpe, é isso mesmo. Se não dará.
Se for atender o pedido dele.
Foi o que disse.
Pois bem, o ministro acaba de dizer. Mas ainda dizendo sobre o crime de desvio de finalidade, não é tão difícil assim, ministro. Tanto é que nas palavras, naquele simples telefonema da presidente, quando ela disse, olha, o Bessias está levando o documento aí, que é o termo de posse, ali ficou bem claro um desvio de finalidade da presidente da República quando nomeava o ministro para fugir do Sérgio Moro. E fechando, seu ministro, Vossa Excelência disse sobre a... que o fechamento de questão seria uma incoerência, que o fechamento de questão eivava de vício o processo. O fechamento de questão apenas denota coerência e integridade na posição político-partidária. Se esse é um valor a ser praticado no dia a dia parlamentar, com mais razão deve ser no momento da decisão quanto à permanência ou não de um governo no poder. Não é ruim ou ilegítimo ou autoritário que partido se manifeste colegiadamente sobre os pressupostos jurídicos do impeachment e sobre a conveniência política de se aplicar a pena. Ao contrário, é saudável a democracia elementarmente partidária que temos. Agora, isso não impede que o parlamentar ele possa discordar, como houve, inclusive, lá na Câmara, casos de parlamentares do PDT que se insurgiram, como haverá aqui no Senado, por exemplo, casos de parlamentares que não. O fato do partido fechar a questão, não vejo dificuldade alguma nisso. E, como disse o senhor ministro aqui, não existe golpe, existe impeachment e as instituições estão funcionando. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Zé Medeiros. Ao eminente ministro, caso queira, 2 minutos também.
Sim, apenas quero deixar claro, para que não se entenda o que eu não disse. O que eu disse é que, se consumada essa situação, e eu espero que o Senado Federal não consuma, será um golpe. É isso. Não disse que não terá, que não é. Eu pensei que tivesse sido mais claro do que fui. Então, peço desculpas à Vossa Excelência. Fui absolutamente claro quando disse que, se consumada uma situação de impeachment, nesse caso, será um golpe. Não tenha dúvida. Em segundo lugar, também quero observar, senhor senador, que não sou eu que fala quem fala que o fechamento de questão é proibido em processos dessa natureza. É o Conselho Interamericano de Direitos Humanos, da OEA, que apreciou esta matéria. Claro, por que diz isso? Porque, ao contrário de um projeto de lei, ao contrário de uma propositura comum, no julgamento de impeachment, os parlamentares são equivalentes a magistrados. E magistrado não prejulga, magistrado não declara voto, nem magistrado nem tem fechamento de questão de qualquer natureza. Então, digo a Vossa Excelência que essa não é a minha opinião, é uma opinião de juristas que integram a Corte Interamericana de Direitos Humanos da OEA.
Então, a senadora Cátia Abreu não poderia votar, então, no impeachment?
Ministro, 2/3 dos senadores e deputados seriam golpistas, ministro.
Passamos agora ao segundo senador inscrito, senador Cássio Cunha Lima, 5 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, senhoras, senhores ministros, senadores, senadoras, um registro inaugural necessário da diferença de conduta e de postura da audiência de ontem para a de hoje. E a de hoje assim deve proceder, sem as provocações que foram vistas de forma lamentável ontem. Feito essa pontuação que julgo importante, ficou muito claro na exposição dos que defendem Sua Excelência Presidente Dilma Rousseff uma nítida intenção e um objetivo de restringir a acusação. O pedido exordial traz 3 pilares, como foi dito ontem, pela acusação: Lava Jato, pedaladas fiscais, que são empréstimos ilegais, e os créditos não suplementares, e os créditos suplementares não autorizados pelo Poder Legislativo. Foi dito, inclusive, há poucos instantes, por Sua Excelência, o douto advogado-geral da União, que em dado momento o presidente da Câmara negociou com a bancada do PT votos para livrar-se da cassação. E parece que o acordo trouxe um resultado apenas parcial, porque ao acolher o pedido de impeachment, por interesses comuns do presidente da Câmara e da presidente Dilma Rousseff, a Lava Jato foi excluída. E quero, por paridade de armas, anunciar à defesa que estaremos pleiteando, perante o relator e a comissão, a inclusão da Lava Jato no pedido inicial, pelo princípio popular de quem pode o mais, pode o menos. Ora, se Vossa Excelência, na condição de advogado-geral da União, e Vossa Excelência só está aqui nesta condição, porque reconhece que a presidente Dilma Rousseff praticou atos dos quais precisa ser defendidos, porque, do contrário, a sua atuação era ilegal. Da mesma forma que Vossa Excelência reconhece, portanto, que o Senado Federal pode rejeitar por inteiro a inicial, nós podemos acolher por completo o pedido. Quem pode o mais, pode o menos. E vamos, portanto, senhor relator, no momento próprio, na hora adequada, discutir a inclusão no Senado da República da parte que foi excluída na Câmara, fruto do acordo parcial da presidente Dilma Rousseff com o presidente da Câmara, porque ambos não tinham interesse na investigação da Lava Jato. Vamos agora, portanto, ao mérito das acusações, deixando claro que a esta altura já não há mais dúvida quanto à materialidade dos crimes praticados, porque a materialidade está robustamente comprovada com os próprios decretos de suplementação orçamentária sem autorização legislativa, repito. A autoria também sobejamente comprovada pela assinatura da própria presidente Dilma Rousseff. E o dolo fica caracterizado em toda a estrutura da fraude fiscal, que vem sendo praticada ano após ano, numa continuidade de delitos que nos permite analisar apenas em 2015 esses dois aspectos, e chama a atenção o fato de transcorrido o processo na Câmara até essa altura das discussões no Senado, a defesa não ter feito uma única referência, uma única menção a dois instrumentos de controle fiscal e execução orçamentária fundamentais para o equilíbrio e para a gestão responsável da coisa pública. Refiro-me aos relatórios de avaliação de receitas de despesas primárias e ao relatório resumido de execução orçamentária, que foram desprezados por completo da defesa, porque eles reafirmam a culpa. E vou fazer a leitura, senhor presidente, e peço um pouquinho de tolerância, porque julgo importantíssimo para essa etapa processual, o que está consagrado na mensagem aos ministros deste relatório, datado de 22 de julho de 2015, quando o item 4 diz: importa ressaltar que as estimativas constantes desse relatório já consideram os efeitos da proposta encaminhada...
Senador Cássio, desculpa a interrupção. Vossa Excelência quer usar os 2 minutos de réplica já nesse tempo?
Não, eu quero que, por paridade de armas, Vossa Excelência me conceda um pouco mais de tempo, como concedeu a
então
defesa.
Então vai virar a regra, eu também quero.
2 minutos de réplica, eu já coloco
eu
os
também
dois
quero
minutos
no
Vossa
meu,
Excelência.
Se for concedido ao senador Cássio.
Só concluir o raciocínio, eu não estou me estendendo, eu estou pedindo para concluir
nós,
o raciocínio.
Nós combinamos que seria 5 minutos, porque para não se estender demais a reunião, como aconteceu ontem. Sobre aí bem. Eu vou dar os 2 minutos de réplica para Vossa Excelência. Se for da sua
Excelência, Vossa Excelência caçou minha palavra, eu me submeto à sua decisão. Está caçada a minha palavra.
Senhor presidente.
Não pode caçar, senador.
Senhor presidente.
Não está caçado. Eu vou dar a Vossa Excelência 2 minutos e mais 1 minuto. São 8 minutos a Vossa Excelência.
Não abro mão da minha réplica, presidente.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente.
Não é possível que não tenha flexibilização. 30 segundos para terminar a
leitura. Vossa Excelência conclui em 6 minutos.
Senhor presidente, pela ordem.
Faça a sua colocação, senador.
A mesa tem um regimento a ser cumprido.
Senador.
Que vale para todo mundo.
Senhor presidente, o relatório que eu faço a leitura.
Eu vou dar a compensação do tempo que nós.
Diz que passará a usar antes mesmo da aprovação do PLN 5, que teve o nosso voto pela rejeição. Nós mostrávamos que o PLN 5 nada mais era do que a tentativa de limpar a cena do crime. E está aqui a confissão da irresponsabilidade da fraude. Quando o governo, antes mesmo do Congresso Nacional aprovar o PLN 5, afirma neste documento que passará a usar as metas estabelecidas do PLN 5. Uma fraude fiscal sem precedentes para que nós possamos esclarecer isso. Eu escuto os esclarecimentos quanto ao artigo 4º da lei orçamentária, que diz: desde que as alterações promovidas na programação orçamentária sejam compatíveis com a obtenção da meta do resultado primário estabelecido no exercício 2015. Meta essa que nunca foi cumprida. E, portanto, está aí o crime cometido, porque para qualquer suplementação deveria ter sido pedido a autorização do Congresso Nacional. O crime é este. Vossas Excelências poderiam ter feito tudo o que fizeram, desde que houvesse autorização do Congresso Nacional, e essa autorização não houve. E a comparação da lista de compras de supermercado é aquela mãe que, sabendo que o filho é treloso, entrega a lista e diz: olha, só pode comprar o que está aqui. Se quiser mudar, me telefone para que autorize. Aí o menino treloso chega no supermercado, ao invés de comprar o feijão, quer comprar uma barra de chocolate e um iogurte. E não liga para a mãe para pedir autorização. A mãe generosa, de coração bom, se o filho tivesse ligado, teria dito: compre, meu filho, seu chocolate e compre seu iogurte. Mas não, o menino desobediente compra a revelia da autorização da mãe. Foi o que o governo fez. Gastou sem autorização legislativa. Emitiu decreto sem autorização deste Congresso. E quanto à figura de linguagem que o senhor ministro Cardoso apresenta da rodovia, não é que a lei tenha mudado a velocidade da rodovia e queira aplicar multas retroativamente. A diferença, senhor ministro, é que as instituições brasileiras estão se aprimorando e passaram a colocar radar na rodovia. E o radar do Tribunal de Contas se deparou com isso aqui. Esta é a curva, o gráfico, se a televisão mostrar, eu agradeço, dos anos do presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente Lula, em relação aos empréstimos ilegais. Vinha assim, o radar do Tribunal de Contas nunca identificou. No momento que teve esse crescimento criminoso para fraudar a eleição, porque a fraude está aí, o dólar está aí, senhor ministro. Tudo isso foi feito para ganhar a eleição a todo custo.
2015?
Para que se ganhasse 2014, porque esse é um crime continuado. Nós vamos analisar 2015, mas essa prática vinha correndo em outros anos. A rodovia não mudou a velocidade, ministro. Se instalou o radar e o governo foi pego. E tal como Al Capone foi condenado pelo seu imposto de renda, será pelos crimes de 2015 que vamos condená-la pelos crimes iguais praticados em 14, em 13, nessa ação continuada de prática de crime de responsabilidade, que fica devidamente caracterizado quando a Presidenta da República faz despesas sem a imprescindível autorização do Congresso Nacional. Está aí a caracterização do crime, a ausência de autorização legislativa, já que o dispositivo quarto da lei orçamentária fazia a ressalva do cumprimento da meta fiscal, que não foi observada.
Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Eu estou aqui, fiz questão, quando já havia acabado o tempo do nobre senador Cássio, eu fiz questão de ligar o cronômetro do meu telefone. O senador Cássio passou além do tempo dele quase 4 minutos. Para ser precisa, 3 minutos, 48 segundos e 20, sei lá quanto. Passou do tempo. Ontem, senhor presidente, eu deixei... Eu não estou falando... Eu estou falando coisa séria aqui. Ontem eu deixei, presidente, de fazer questionamentos porque eu já tinha esgotado o meu tempo e não esgotei em quase 4 minutos. Então, a única coisa, o único apelo que eu faço a Vossa Excelência é que daqui para frente todos tenham esse direito. Todos tenham esse direito, porque aqui a regra tem que ser igual para todos, senhor presidente. Então, daqui para frente, eu não vou falar em 5 minutos, eu vou falar em 5 minutos e mais quase 4 minutos, 9 minutos.
Senhor presidente, para a réplica, senhor presidente.
Atenda a senadora Vanessa, que vamos todos ficar felizes, presidente.
Senhor presidente.
Deixa eu responder a questão de ordem da senadora Vanessa.
Senhor presidente, só para dar direito a contraditar, senhor presidente.
Deixa eu, um momentinho. Eu só vou contraditar. Se a minha resposta não lhe satisfazer, aí o senhor faz
só
a questão.
Só para contraditar, senhor presidente. Só para contraditar.
Um momentinho, senador.
Pois não, senhor presidente, é importante que seja dito que ontem havia apenas uma pessoa respondendo as questões. Apenas uma. Hoje nós temos um expositor que fala pelo Ministério da Fazenda, um que fala pela Advocacia Geral da União e outra que fala pelo Ministério da Agricultura. Como tal, é incompatível querer que formulemos pergunta a três autoridades que vêm na defesa da presidente com 5 minutos, como era dado ontem, e que Vossa Excelência foi extremamente flexível, a apenas uma que vinha aqui para fazer a denúncia contra, contra a presidente da República.
O outro então, expositor senhor, não quis ficar.
É claro que Vossa Excelência tem que expandir o prazo para 15 minutos para que haja uma igualdade e uma proporcionalidade a todos nós.
Não podemos fazer isso. Vamos fazer um atendimento que esteja dentro da lógica e da objetividade. Não podemos prejudicar o conjunto dos senadores em benefício daqueles que estão na frente da inscrição. Eu interrompi o senador Cássio para fazer uma indagação e depois dei mais 1 minuto além dessa interrupção. Eu quero dizer a todos os senhores senadores aqui que, em função disso, nós vamos continuar com os 5 minutos e damos mais 1 minuto de tolerância para todo mundo.
Bem, é impossível, senhor presidente.
Assim não dá para continuar.
Bem,
impossível.
Vamos. A maioria do. Eu coloco em votação esses 6 minutos. Quem concorda ou permaneça como estão.
Senhor presidente, tem que encaminhar a voto, senhor presidente. Se for assim, tem que encaminhar a voto.
Ah, por favor, segue a sessão.
Senhor presidente, veja bem.
A maioria concordou. 5 minutos, mais 1 minuto de tolerância.
Senhor presidente, Vossa Excelência viu que o nobre relator, que o nobre colega que me antecederam, ninguém conseguiu fazer em 5 minutos, senhor presidente. Vossa Excelência deu ao nobre relator a prerrogativa de formular a pergunta ao ministro, ele responde. Formular a pergunta ao advogado-geral da União, ele responde. Formular a pergunta à ministra, ela responde. Esse é o que nós temos que fazer, senhor presidente. Nós não podemos cercear o direito de defesa dos que aqui vieram. Eles precisam defender a presidente. Então, nós estamos dando uma oportunidade a eles poderem defender a presidente. Então, é fundamental que nós possamos formular a questão a cada um para que... São coisas distintas.
Não podemos fazer 15 minutos, senador.
Não,
porque
vamos seguir, senador Raimundo.
Mas, senhor presidente, então...
Vamos seguir os trabalhos.
Então vai ser senador uma coisa Caiado que tá nós ouvimos isso. A defesa e nós não temos direito ao contraditório.
Senador Caiado está defendendo isso, que ele é o próximo inscrito. Tem um conjunto de pessoas, senadores inscritos.
Senador Caiado vai falar como inscrito e como líder. Né? Então eu... Vamos trabalhar.
Estou aguardando a resposta do outro advogado-geral da União e para minha réplica.